Conversas comédicas. Um podcast de José Bernardo e Rodrigo Melícias.
Olá, olá. Meu nome é José Bernardo. Estou aqui em estúdio com Rodrigo Melícias.
Alô, alô a todos que nos estão a ouvir pela internet e afins.
Bem-vindos a esta emissão especial do Conversas Comédicas. Emissão especial de quê? Do Grêmio Boémio, que é uma noite de stand-up comedy que acontece todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, programadas por mim e por Guilherme Gouveia. Olá, Guilherme.
Olá, José. Bom dia.
Muito bom dia. E também com a produção de Carolina Costa e Thaís e Sasa Nova. Olá, Carolina.
Olá, José.
Olá, Thaísia.
Olá, José.
Estão-se todos a rir da minha...
E Rodrigo.
Pois é.
Oh, Carolina.
A Thaísia, a Thaísia é simpática, lembra-se de dizer olá também aqui a um dos anfitriões. E estamos aqui numa missão especial para falar um bocadinho sobre o Grêmio, todos juntos. O Rodrigo é só um mero espectador do Grêmio.
Um mero espectador? Eu gostava de ser visto como pelo menos um amigo do Grêmio, das noites do Grêmio. Um mero espectador.
Um amigo do Grêmio.
Tu realmente...
Podia haver
tu...
um desconto, Rodrigo. O que é que acham?
Não é,
para fazer, vamos aqui fazer um...
Podemos fazer um grupo VIP e o Rodrigo pode entrar nesse. Olha, podes ter um código promocional. É isso, Rodrigo.
Por favor, vamos fazer isto, por favor.
Mandem-me um código que é
esse. Vamos fazer o seguinte. As pessoas que se apresentarem na próxima noite, à entrada disserem: vim pelo Rodrigo Melícia, pagam 2,90€ em vez de 3€.
Oh. Eu acho que isso perfeito.
O que é que acham?
Acho isso muito
perfeito.
E a primeira pessoa que ligar. Exato, a primeira pessoa que
Rodrigo,
ligar.
E tu ficas com os 10 cêntimos que as pessoas.
Claro,
olha,
fui eu que as trouxe.
Exato.
Faz todo o sentido. Se chegar um fino, fico todo contente. A primeira pessoa que ligar, que não seja o Filipe, porque sim, o Filipe já ligou. Recebe um bilhete de graça para o Grêmio, para a próxima noite.
Olha, pode
do Grêmio,
ser, pode ser.
E
pode ser,
eu ofereço.
O Rodrigo oferece, pronto, isto não é um Rodrigo oferecido pelo Rodrigo.
E um fim à produção também.
E um fim à produção. Vamos aqui também, enquanto esperamos que os ouvintes liguem, falar um bocadinho com Carolina Costa. Porquê? Porque Carolina Costa é designer do projeto e a Carolina também é interessante. Porquê? Porque ela começou a ver stand-up comigo.
É verdade.
Foi a primeira vez que tu viste stand-up, fui eu, não foi?
Opa, eu acho que sim. Pelo menos ao vivo foste tu.
Que
bonito, definitivamente.
Né? Que primeira boa imagem para um stand-up comedy. Uma pessoa pai, com 10 atuações na altura.
E fui arrastada, nem sequer foi.
Pois foi, porque, pronto, também é importante mencionar aqui uma pessoa falecida que não está cá hoje, que é Pedro Veiga, que é o namorado da Carolina e que, pronto, é um.
É que assim foi? Que me apresentas.
Não, estou a apresentar a ti, estou a dar o contexto, porque imagina, o Pedro Veiga é um grande amigo meu de infância e ele foi ver a noite, porque, pronto, é meu amigo e levou-te ali um bocado de arrasto, mas
foi.
Depois tu envolveste. Eu descobri que tu eras designer, lá te chatei para tu, quase de borla fazeres os designs para o Grêmio. Se vocês passarem pelo Instagram Grêmio Boémio, os designs são feitos pela Carolina. E queres também falar um bocadinho sobre o teu trabalho como designer, ilustradora, que tens assim uma grande carreira. Vou deixar falar.
Então, eu...
Não tenhas vergonha nem pressão, estamos só 5 pessoas a olhar para ti.
Mais centenas de ouvintes.
Está aqui mais alguém que não... São 5.
Se não mulheres.
Somos 4.
Somos 4 no estúdio. O Pedro Veiga está espiritualmente ali.
Exato. Opa, então pronto, eu tirei design, não é? E este é o meu primeiro ano a seguir à licenciatura. Não estou empregada em lado nenhum.
És tipo freelancer, não é?
Exato.
Não,
empreendedora.
E pronto, e também agora apostei mais na ilustração, que é uma coisa que eu gosto. E tá,
onde é que as pessoas
tá
podem
correr.
Ver a ilustração? As ilustrações que tu
podem
fazes?
Ver no meu Instagram. Que é Carolina Kinda Sketches.
Ok, muito bem.
E estão lá as cenas que eu vou fazendo.
Outra coisa também muito importante dizer é que o Conversas Comédicas, a imagem do Conversas Comédicas também foi feita pela Carolina, ou seja, que vocês foram ao Spotify ou Apple Podcasts, RUP.pt, nessas plataformas todas, aquela imagem foi feita pela Carolina. Se quiserem contratar os seus serviços.
Não esqueçam de passar pelo Instagram. Carolina Kinda Sketches.
Eu vou. A Thais é a minha agente. Ela.
A Thais é a agente. A Thais é que é mais ou menos uma social media, ou seja, ela também
exatamente.
Nos ajuda com a parte.
Sim.
Ela ajuda-nos com a parte de quando publicar, onde publicar. No fundo, nós somos uma pequena. Um espaço muito pequeno que envolve cerca de 60 pessoas do público, mas temos 7 ou 8 pessoas a trabalhar connosco na produção. Acaba por ser muito engraçado. Então, e só para concluir aqui a Carolina, já vou passar para ti, Thais, a Sazonova, nova, e estou-te a tocar na mão enquanto eu estou a sentir um bocado gosto, porque estou a gerir muitas pessoas em estúdio, o Rodrigo está super desconfortável, mas já... Rodrigo, já vamos dizer porcaria como tu gostas, já vamos dizer porcaria como tu gostas, calma.
Estou a observar o mestre em
o mestre de obras, o mestre do Grêmio.
O host.
Carolina, só para terminar, ou seja, tu viste uma noite minha, que foi na Lausanne, uma noite que organizei.
Sim.
Tu nunca tinhas visto stand-up, porque é que achaste do conceito em geral, achaste engraçado? Diz-me
o
que tu sentiste.
É assim, eu sabia o que era stand-up, não é? Portanto, pronto.
Sim.
mas nunca, eu nunca vi assim muita comédia, então para mim foi, vou ver porque vai mais malta ver, eu vou ver. Pronto.
Exatamente.
Mas curti, foi fixe, yeah. E agora com o Grêmio também tenho aprofundado mais o meu, okay, o meu gosto.
E sentes que agora é cada vez mais, ao longo do tempo, é, sentes-te cada vez mais exigente a ver comédia ou não?
Sim, sim. Mas eu vi pouco, não é? Mas sim, sinto isso.
Ou seja, pois, na primeira noite era tudo incrível, agora já não é, agora, já não é bem assim.
Já,
não, yeah, já não é bem assim. Quando estás a ver o espetáculo, sentes-te como público ou tu sentes-te um bocado, consegues fazer a visão geral do género? Estou ali só a assistir ou estou... As pessoas estão-se a rir, não estão? Estás a analisar a noite? Estás ali só a
ver? Não, estou a analisar. Estou, okay, a analisar, não estou. Okay. Quase nunca, quer dizer, às vezes estou, quando a piada é assim mesmo boa, a pessoa...
Ok, fica, claro, riste só, mas, e dás para ouvir.
Sim, mas no geral...
E achas que agora, por exemplo, vais ver um humorista qualquer a fazer um solo ali no TAGV? Achas que vais conseguir abstrair-te disso ou vais ter sempre aquela parte de... As pessoas estão-se a rir?
Não, acho que para já ainda me consigo abstrair.
Eu também consigo, mas é só a fazer essa questão para perceber que se... O que é que as pessoas sentem no geral. Mas agora falar um bocadinho com a Taísia. Taísia, tudo bem?
Sim, tudo bem.
A Taísia, é importante dizer que ela fez muitas coisas em termos... Não é que tenhas um cargo definido, mas tu ajudaste muito no sentido de organização. Olha, vocês devem publicar mais estas horas, colocar as fotografias assim, etc, os stories. E também deste uma visão geral da noite, porque tu chegaste um bocadinho mais tarde ao projeto. Tu começaste a ajudar-nos há quanto tempo?
Se calhar há 3 noites.
Ou seja, há 3 meses. Há 3 meses, uhum, que nos ajudas, sim. Assim. E tu também chegaste lá e disseste logo, deste-nos logo uma série de indicações. Também foi fixe tu teres chegado depois, porque eu já tinha falado com o Rodrigo sobre isso. Nós antes tínhamos tipo um papel onde tínhamos escrito o número de telefone para o MBA e tu sugeriste essa... Nós imprimirmos, fazemos um design e de ter a coisa um bocadinho mais profissionalizada. Qual é que tu sentes que é o grande contributo? Agora esta pergunta de merda. Qual é que sentes que é o grande contributo, o teu grande contributo para a noite? Ou o que é que tu sentes que contribuis? Além de
tens de estar a fazer aqui um currículo para mandar depois para outros sítios em que queira trabalhar.
Tem que ir a trabalhar.
E és dinâmica e jovem, por exemplo.
É que eu estava tipo a falar, tentar chegar a alguma questão, mas depois, olha, não sei muito bem.
Não, porque, pronto, para já, eu e a Carolina, apesar da Carolina também ser designer, eu e a Carolina, ao iniciarmos a noite, somos as primeiras caras que as pessoas recebem durante a noite. E essa é a parte mais, digamos, importante para dar,
sim,
dar energia.
Entrada,
sim, sim. E também a parte estética, no fundo, também é muito importante. Ou seja, é a primeira imagem que as pessoas vão ter da noite e como preço.
Sim, sim, por isso é que eu
imagina, imagina que a primeira imagem que elas vissem da noite era o José Bernardo. Jesus do céu, que saíam a correr. Fugiam. Mas, rei do gajo, foste mais rápido. Gatinho mais rápido ou és. Desculpa, tá, isso continua.
Opa, Rodrigo, eu perdi-me.
Que a primeira imagem é muito importante.
Sim, é muito
e vocês
importante.
São muito bonitas. No fundo, estás a chamar-te bonita a tia Carolina.
Sim, no fundo também é isso. E também passamos a energia certa para depois as pessoas passarem para ti, que és tu que
as sentas,
as organizas e por aí fora, sim. Porque o importante também na noite é as pessoas acharem que, pronto, entrarem tipo, e pensarem. Ah, paguei só X dinheiro
para
isto tudo. As pessoas, é importante também passar esta imagem, porque como a noite, pronto, ainda
está a construir.
Ainda está a construir, ainda é recente, nem sequer tem um ano, é importante passar essas imagens, porque depois, quando realmente isto se disparar...
Vai disparar, com certeza.
Vai disparar, com certeza, já podermos estar num nível que...
Sim, sim, muito, muito grande.
Muito bom no início.
Sim, isso é sempre interessante. Vocês duas têm alguma história assim da entrada, alguma pessoa, uma piadola de alguém, alguma coisa? Não, acho que é interessante dizer...
Porque... Antes, se calhar antes de entrarmos na história, okay, vamos só introduzir também o Guilherme Gouveia.
Eu já queria fazer aqui um beat, que era tipo conversarmos tudo e o Guilherme não falasse. Então, olha, vão pensando numa história que vocês tenham da entrada. Pode não ser nenhuma história humilhante para as pessoas, ou seja, alguma coisa engraçada ali, alguma situação caricata que se lembra, mas agora vamos passar aqui.
O Guilherme Gouveia sou eu que introduzo.
Já me calei, Rodrigo, desculpe.
Guilherme Gouveia, já que esteve no estúdio connosco. Olá, Guilherme.
Olá, Rodrigo. Então,
ainda continuas no mesmo sítio?
Continua, então não continua.
Mas como é que está a correr?
Ah, está a correr bem, não. Se estás a perguntar se estou no mesmo sítio da carreira, sinto que já estou um bocadinho mais envolvido.
Não, em termos laborais, profissionais, técnico-profissionais.
Ah, eu vou explicar. Que...
Eu estou a ver se não
é. Nós na emissão, na hora anterior, ou seja, quem está a ouvir o podcast não tem o contexto, mas nós não estamos aqui só durante meia horinha e 40 minutos a conversar,
claro,
com as pessoas.
Claro.
Temos todo um programa. E no programa anterior, na hora anterior, o Rodrigo estava a dizer que quando tu não conheces uma pessoa, mas não te lembras bem o que é que ela faz, é só dizeres, então, não estás no mesmo sítio. Assim a pessoa consegue... É,
mas pelo visto não correu bem.
Não correu muito bem.
Não, mas olhem, sabem que eu queria muito ouvir, antes de vir, né, quando eu saí das aulas e vim para aqui, e queria muito ouvir-vos, só que eu não vim de carro, vim de autocarro, e o que é que aconteceu? Não tinha as fones na mochila, pá.
Não, até parece que gostava muito de meter o telemóvel em alta voz. Exato. E para o resto do pessoal do conhecer também, o programa. Começar a ouvir.
E as motorista que ele punha aí.
Na rua, Carolina, mind.
Empreendedora.
Olha, grande ideia para uma campanha. Rook nos Smetuk.
Rook nos Smetuk.
Façam os t-shirts, mandem imprimir os t-shirts.
Smetuk é a empresa de autocarros aqui da cidade de Coimbra, porque nós temos ouvintes de todo o país.
todo o mundo.
Olha, mas queres ouvir uma questão interessante? Força. Nas estatísticas, a maior parte das pessoas que ouvem o nosso podcast não é de Coimbra. Dou-te já esta, mas agora vou passar para o Guilherme Gouveia, que eu sinto que ele está a falar muito pouco, e eu vou deixar que tu conduzas a conversa com o Guilherme. Não, desculpa. Eu estou a sentir que estou a falar muito e quero que passe para ti um bocadinho.
Guilherme Gouveia, comediante das Noites do Grêmio.
É verdade.
Um dos poucos comediantes que eu vi ao vivo na minha vida, porque não costumo ir. O que é que mudou desde a última vez que cá estiveste? Fizeste, entretanto, desde que a última vez que cá estiveste, fizeste aí umas. Sei lá. Pelo menos umas. 5 ou 6 noites no Grêmio?
Ah, é capaz, sim.
Mais uma catrefada de atuações? Tens atuado por outros sítios que não Coimbra?
Tenho pouco, fora de Coimbra tenho atuado pouco, mas vou fazendo uma outra atuação que surge assim por convite e tenho corrido bem, acho que tenho sentido uma evolução. Claro que a maior evolução sinto no Grêmio porque é a noite que eu vou mais regularmente. Eu e o Zé Bernardo somos os artistas residentes, atuamos sempre.
Epá, já disseram-me, não estou desculpando.
Mas sim, noto que as coisas estão a correr bem, acho que me continuo a divertir bastante, isso é o mais importante. E pronto,
olha. Faz aqui porque é que achas que a nossa noite é uma das melhores do país? Ainda não é a melhor,
não é a melhor, mas acho que é.
Ainda há duas melhores, mas porque é que achas que é uma das melhores? Eu acho que a nossa noite está no top 10. Das melhores noites.
Até poria mais assim, mas sim, está fixe. Mas,
só para não sermos muito ambiciosos, que há algumas que eu não conheço.
Sim, esteticamente, sim. Eu acho que é uma das melhores noites, sim.
Sim, epá,
comparadas com algumas que já fui fora de Coimbra até, eu acho que esteticamente é uma das melhores.
Eu também acho que sim. Bem, eu acho que o top 1
é inevitável. Bem organizada.
Sim, eu acho que o top 1 é inevitável.
Agora. Não, eu quero só fazer uma ressalva que é: estas meninas parece que estão mais só na parte do design e assim, mas não. Estas duas meninas que aqui estão, a Thais e a Carolina, e mais duas pessoas, três pessoas.
Pedro Veiga, que é o fotógrafo.
Exatamente, o Pedro Seixas.
Pedro Seixas, que é o
dono do espaço. Uhum. Miguel Matias. Portanto, são pessoas que nos ajudam bastante, não só com ideias, não só com discussão daquilo que é a noite, mas também com músculo, não é? Que a noite não se faz sozinha e todas estas pessoas nos ajudam e tornam a noite possível.
Olha, uma salva de palmas,
por favor. Olha, elas as meninas não querem, mas vamos agora ficar com as meninas, né? Não tivessem não. Mas já agora, já que estás a dizer isso, queria que tu explicasses um bocado desde o início, ou seja, a primeira noite foi em novembro de 2020, até agora a última noite, que foi em maio, que tu explicasses as coisas, como é que nós pegámos no espaço e como é que ele já está hoje em dia. Queria que tu fizesses esse...
Acho que tivemos sorte da primeira para a segunda noite. Porquê? Porque entretanto o Grêmio decidiu apostar também em material novo. Portanto, nós apanhámos no início um material já um pouco datado, as luzes também não eram as mais adequadas, e o sistema de som também não era tão bom como agora.
Também éramos um bocado nabos a colocar as luzes antigamente, éramos um bocado nabos.
Não, a primeira noite nem mexemos muito nisso, usámos o espaço como estava. E o que aconteceu depois foi que lá está, houve esse investimento do Grêmio, à parte de nós, mas depois nós conseguimos ir adaptando essas pequenas coisas e esses pequenos acrescentos, e fomos tornando paulatinamente a noite melhor. Que, sei lá, na primeira noite, lá está, vimos que as luzes tinham de ser mudadas, depois começámos também a ver formas de receber as pessoas também.
Exatamente. Isso é muito importante dizer que nós, na primeira noite nós convidámos João Pedro Pereira e Eduardo Marques. O Eduardo Marques, que é o...
grande abraço.
Liga agora para ficar só a mandar abraços. O Eduardo Marques, que é o host do Ferro Comedy Club, que organiza as noites do Ferro, e é a melhor noite do país. Assim, não vamos tirar o Comedy Club, que é literalmente um Comedy Club da equação, mas é a melhor noite do país. E ele também nos deu um bocado esse feedback, coisas para nós fazermos, e assim, ou seja, foi muito bom tê-lo na primeira noite porque nos deu logo ali uma série de inputs. Ele e o João também deu alguns inputs.
Sim, acho que nessa noite.
E para a Thaís e para a Carolina, quando é que vai ser a estreia de stand-up? Quando é que podemos apontar?
A Carolina já para o próximo mês. É? Já.
É, já vai fazer os 5 minutos.
Ela também é agente do resto, é agente do stand-up. É agente de tudo.
Bem. É promotora do trabalho da Carolina.
Mas vais mesmo, Carolina?
Sim, sim.
Não.
Sim, sim.
Mas eu por acaso gostava.
Agora ficou dito errado.
Antes de continuarmos o que estávamos a dizer, eu acho que eu gostava mesmo muito que um dia fizéssemos uma noite. Pá, até podia ser só para amigos, até nem divulgar, mas que fosse o pessoal da produção.
Yeah, edição especial.
Edição especial, pessoal da produção, fazer 5 minutos cada um.
Pessoal da produção e amigos.
Roast.
E um roast ao Grammy. Isso para fazer um roast ao Grammy tem que ser no ano do Grammy. Quando fizer um ano.
Sim.
Eu faço um roast ao Grammy. Eu vou atuar no Grammy.
Então pronto, está convidado. Vamos marcar aqui. Quando o ano fizer um Grammy, quando o Grammy fizer um ano, vamos fazer um roast.
Uhum.
Falta meio ano.
Rodrigo, tens de ter cuidado porque senão perdes o código de desconto.
Eu acho que só tinha a ganhar. Se eu fizesse um bom roast e saísse pessoal a chorar, acho que vocês me davam ainda um melhor desconto, digo eu. Mas se calhar não, vocês se calhar levam as coisas pessoalmente. E assim sendo, retiro a minha proposta para fazer o roast, que eu não quero perder a amizade.
Só para concluir o raciocínio, pá, houve efetivamente uma grande evolução. Há uns 12 anos éramos uns grandes naves, eu e o Guilherme, uns burros. Tínhamos as luzes tipo, parecíamos zumbis, e eu e o Guilherme depois falámos um com o outro, até com a ajuda do Veiga, que ele também
sim.
tem um bocadinho desse conhecimento. É pá, não faz sentido nenhum estarmos ali tipo zumbis, então metemos as luzes lá nos tripézinhos que estavam lá atrás, ou seja, as luzes já estão de cima para baixo, já se vê mais a cara.
São luzes picadas.
Olha, muito bem, ainda bem que disseste aqui o termo técnico. E depois também receber as pessoas antes, sei lá, eu lembro que a primeira noite eu fui um bocado besta, do género, Carolina, vai para a entrada e desarrasca-te, ou seja, nem sequer tive aquele cuidado.
Sim, mas estávamos todos ainda a tentar perceber como é que aquilo ia...
Como é que funcionava.
Exato. Foi um
e depois, eu lembro que até podemos falar sobre isso, que eu lembro que a primeira noite eu disse sempre a ti, olha, tens aqui, tu assim, mas tens trocos para... trocos para dar troco às pessoas. E pá, claramente não há. E ela ainda perguntou durante na segunda noite, mas depois já te pergunta. Como é que tu foste safando desse nível?
Olha, os trocos foi a boa vontade das pessoas. Que quando houver alguém que me dê troco, que dê para si, eu vou-lhe lá levar à sala.
Foi o que me aconteceu.
Foi literalmente.
Eu fiquei até o final do espetáculo para receber o meu troco. Foi uma espécie de manterem-me refém.
Olha, isso era uma boa...
E foi assim que foi correndo.
Mas por acaso, e tens sentido que o pessoal agora... o que é que vocês duas sentem? Que já começa a ver pessoal repetido? Que já vos começam a cumprimentar? Ou é sempre pessoal diferente?
Já há pessoal há pessoas repetido, que repetem, sim.
Okay.
E há pessoas que até vêm sozinhas já.
Há um público residente já, então.
Sim, sem dúvida.
E por norma, as pessoas são simpáticas para vocês?
Ah, sim, sempre, super sim. simpáticas. Nunca houve problema nenhum diretamente com alguém que.
Ah, não, houve uma grande história.
Sim, mas isso não foi ninguém diretamente.
Conte. E eu acho adorar esta. Queres contar tu, Guilherme? Estás assim um bocadinho mais calado. Então, conta essa história.
Estás a contar aquela para ir lá duas noites, não é?
Sim, exatamente.
Então, basicamente, o Grêmio, para quem não sabe, é adjacente a um convento de freiras, não é?
Sim, exatamente. Sim.
Pronto. E então, o que é que sucede? Aquilo, aparentemente, essa ligação existe e algumas pessoas sabem disso. E aqui há cerca de duas noites, três, no máximo... Foram duas noites, não é?
Foi há duas noites, sim. Mas eu não sei se lá também entrega algum tipo de refeição, algo do género, não sei.
Sim. Acho que antigamente que é essa
Aquilo,
instituição...
O Grêmio é mesmo colado a uma instituição de freiras, basicamente.
Sim, e acho que essa instituição, seja um convento, seja o que for, ajudava pessoas necessitadas. E basicamente um indivíduo que devia conhecer esse lado daquele edifício...
Para ser bem politicamente correto, pá.
Sim, mas plantou-se à porta do Grêmio a dizer que nós nos estávamos a aproveitar do cristianismo.
Do quê?
Chegou um bêbado.
Que é mesmo assim.
Chegou um bêbado que é mesmo assim e começou. Vocês não a aproveitar-se de uma instituição cristã
do cristianismo.
De cristianismo a pedir dinheiro às pessoas. É pá, sinceramente, eu não consigo.
Isso aí faz-me pensar numa boa estratégia também para fazer os dinheiritos. Um gajo vai ali para a Igreja de Santa Cruz ou assim e começamos a pedir uma entrada aos turistas.
Ah, isso é engraçado. Mas pronto, e depois o gajo continua lá a mandar a boca, a gente sei quê. Até que houve uma que houve uma história incrível. Eu começo lá, olha, mas eu sei super correto porque estavam a chegar espectadores. Eu não ia começar a otário, não sei o quê, não ia começar a disparatar por aí fora. Então comecei a ser muito sério, olha, desculpe, vai ter que sair daqui, isto aqui é o Grêmio, não é? É o Grêmio, é, isto é de Foreira, acho que eu sei muito bem, não me estás a ensinar nada, burro. Tipo assim para mim. Vai, e depois já faltavam só duas pessoas para entrar e eu vejo que as pessoas estão a vir ao longe. Então, eu vou endereçar as pessoas, que é para elas não estarem ali a ouvir bocas desnecessárias. Sim, e expliquei a história às pessoas e o gajo passa para mim e diz assim: Oh, panelé da gai, eu estou também bem, nem dizes bom dia nem boa tarde. E depois lá ele decidiu ir embora.
Não, ele depois ligou ao amigo.
Ligou ao amigo a explicar
o que é que se passava ali na casa das freiras.
Eu acho que ele fingiu que estava a fazer uma chamada, sinceramente.
Ah, pá, não sei, ele ligou indignado, mas depois.
Não, ele ligou mesmo ao Aníbal, estás a perceber?
Ao Aníbal?
Ao Aníbal. Ele sempre a ligar ao Aníbal e ligou ao Aníbal. Pronto. E teve ali a falar com o Aníbal.
Olha,
eu acho que era dar um spot a esse gajo nas vossas noites. Acho que não gostava nada, parece-me, olha, parece-me, já tem mais piada do que tu, por exemplo, só pela história.
Pronto,
que contaste.
Pronto, olha, está bem, desculpa lá.
Estava a brincar.
Desculpa lá, é o que é. Olha, o Grêmio Operário de Coimbra também é importante dizer que é, Catalina, queres dizer o que era o Grêmio Operário de Coimbra? Quem é que era o músico residente lá há uns anos? Sabes muito bem quem é que era.
Portanto, é o músico que tem lá aquele busto, o Zeca Afonso.
Muito bem, muito bem. E... aquilo era aquelas ensaios do...
do Zeca Afonso.
Estou sentindo tanta delas... Não, isto foi só uma vingança, porquê? Porque quando nós chegámos a estúdio e estávamos em off, o Guilherme Mendes disse assim: então o Vega não está cá. E a Thaís ia vir-se para eles assim: não está aqui no meu bolso, olha aqui no meu bolso. Como se ele fosse uma criança. Isso não tem muita piada.
Não foi assim que eu disse também.
Então conta lá, porque eu vou calar, estou a falar.
Grande love, amor.
Olha, Rodrigo, estás aí a enfocar uma coisa que eu tenho de dizer aqui aos espectadores: que foi. Diz. Na última noite, que foi maio, não é? Portanto, 10 dias depois do 25 de Abril, mais
maio,
coisa, menos coisa.
Maio, quem te deu?
E eu disse ao Zé, olha, vamos celebrar a liberdade, isto é o espaço do Zeca Afonso, opá, vamos pôr aqui a grande Vila Morena, vamos entrar e dizer viva a liberdade. E o Zé cagou para mim. É só isto.
É, mas pá, não é camarada nenhum, não é um camarada de...
Achei estranho, não sei. O que vocês achavam?
Eu acho que é, porque eu vocês
já tinha passado isso. Algum tempo, eu acho que seria bonito se fosse mesmo buscar...
Na semana, já. Yeah.
Ah pá, não sei, se fosse na semana, sim.
Ah pá, não sei, é do tipo...
Porque ali as pessoas, no fundo, já não se lembravam. Já foi o quê? Passado pá, quase 2 semanas.
Exato.
As pessoas já não se lembravam que...
Pois, talvez, percebo.
Pois, não concordo. É a sociedade agir.
Olha, Guilherme, para a próxima, então, compramos um ramo de cravos. Mas e ficas a distribuir na porta.
sabem que o saudosismo é muito triste mesmo. Isto dá para notar em vocês.
Não, mas já...
não sei o quê, o tempo do Estado Novo, não sei o quê, querem voltar para lá, não levam a sério aquilo que são as celebrações do 25 de Abril, camaradas.
Até nós estamos a respeitar o espaço.
Não, mas não estão a respeitar aquilo que é a instituição que é o 25 de Abril e a instituição da democracia neste belo país à beira-mar plantado.
Olha, Rodrigo, o que é que tu achaste sobre a noite do Grêmio Boêmio? Eu estou aqui eu e a minha produção, estou-lhe a meter a mão no ombro às mãos...
As meninas.
As meninas, como diz o Guilherme. O que é que tu achaste também de quando lá foste?
Olha, primeiro, muito, mas muito mal organizado. Desde o início. Mas mesmo muito mal, pá.
Tu foste em que noite, lembras-te?
Fui na noite em que foi o Rafael Videira.
Exatamente.
Foi o quê? Sei lá, uma cadeira.
Já foi há algum tempo.
Para aí a segunda noite?
Não sei.
Para terceira?
Foi para... Não, para não interessa.
Não interessa, que era porque entretanto já houve uma evolução, não é? Mas atenção.
Sim, assim, se não tivesse havido uma evolução, é que pior do que aquilo não dava. Não era impossível mesmo.
Pronto, eu estou aqui a fazer o seu.
Não estou nada, não estou nada. A falar muito a sério. Foi mesmo muito mal. E eu saí de lá a dizer: nunca mais me apanham nesta brincadeira.
E tipo, desde aí nunca.
Para pagar. Quanto é que foi?
3 paus para estudantes e 4 paus para não estudantes.
Nunca mais na minha vida me apanham nessa. Não, mas a falar a sério. Gostei muito de ver...
Continua a mandar roast, porque estou a sentir que estamos a elogiar demasiado à noite.
não, mas gostei de ver os miúdos mais pequenos, não é? O pessoal mais novo a fazer a cena, a dinamizar. Gostei de ver o teu papel como dinamizador da comédia em Coimbra, que é fixe. Gostei de ver que o público não era aquilo que eu estava à espera, o público era só Betos.
Isso foi essa noite que foi especificamente, e trouxe
esse público, porque agora não, quase que não temos.
Ainda bem, mas é pessoal endinheirado, eu gostei, eu vi muita calça bege, muito sapatinho de
agora é uma ocasião muito rara, Rodrigo,
De facto, fico mais feliz, mas desde que paguem, não é? De resto, pessoal de medicina estava lá muito batido, mas em termos de produção, muito fixe, o host era assim, pá, um bocado... Um bocado pardo, mas também não... Como é que era? Pá, acho que era qualquer coisa como Rui Falâncio, não era? Não, José Bernardo, exatamente. Era José Bernardo.
Que chamava Rui Falâncio.
Sei lá. Mas não, mas foi fixe. Apareçam.